Rio Grande do Sul tem 87 mil pessoas na fila de pedidos de aposentadorias e benefícios do INSS. Somente 7% das escolas estaduais receberam estudantes 2 dias após data prevista para a retomada das aulas presenciais. Criminosos pediram resgate de R$2 milhões para libertar médica sequestrada em Erechim.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 52 minutos, tarde de muitas nuvens em Porto Alegre, temperatura amena de 24 graus. A fila de pedidos de aposentadoria e benefícios do INSS chega a 1 milhão e 200 mil brasileiros. No Rio Grande do Sul, são mais de 87 mil gaúchos.
Ao todo, 87.364 gaúchos possuem pedidos a serem analisados pelo INSS, sendo que 43 mil são de aposentadorias. Ainda há cerca de 30 mil pedidos de benefícios por incapacidade, 10 mil de pensão por morte e outros 3 mil pedidos de benefício de prestação continuada para idoso, o BPC. Questionado sobre se há algum prazo para zerar as filas, o INSS informou que não é possível fazer uma estimativa, porque não há dados estruturados que permitam estimar o prazo para atendimento. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre e Caxias, 29 em Santa Maria e 19 em Pelotas e Rio Grande. A tarde será de sol entre nuvens na maioria das áreas. Previsão de pancadas de chuva no sul, no norte e no noroeste, o tempo é seco e as temperaturas seguem elevadas. Nas demais regiões, o clima será ameno. 2 dias após a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, somente 7% das escolas estaduais receberam alunos. Dos 1.136 colégios estaduais do ensino médio e técnico, apenas 80 tiveram presença de alunos ontem. A Secretaria Estadual da Educação destaca que no número total de escolas, 443 estão em municípios com decreto proibindo o retorno presencial. Quanto às instituições que podem voltar, mas ainda não receberam alunos, a orientação do Estado é de que seja mantido o regime de plantão para adquirir equipamentos de proteção individual e materiais de limpeza. A Rádio Gaúcha solicitou à Secretaria um levantamento sobre os locais onde já foram entregues os itens encaminhados pelo governo, mas ainda aguarda resposta. O arcebispo metropolitano de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, se manifestou nessa manhã sobre o posicionamento do Papa Francisco em defesa da união civil entre homossexuais. O assunto ganhou repercussão diante de uma declaração feita por ele no documentário Francesco. Na obra, o Papa defende que os homossexuais têm direito de estar em uma família. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Dom Jaime afirmou que os direitos devem ser iguais.
Como pessoa, merece todo o respeito, né? e merece todo o cuidado por parte de nós todos da sociedade. Respeito e cuidado. Essas pessoas, como todos nós, são sujeitos de direitos e deveres. E, claro, têm o direito também de proteção social.
Dom Jaime reforçou, no entanto, que o matrimônio na igreja ainda é inviável entre pessoas do mesmo sexo. As declarações do Papa Francisco na véspera representaram um ponto de virada em relação ao posicionamento dos antecessores, incluindo o Papa Emérito Bento XVI. Ainda nesta edição, ex-vice-prefeito de Santa Maria do Herval é baleado dentro de casa. Presidente da Anvisa trabalha com possibilidade de vacina contra o coronavírus começar a ser produzida no primeiro semestre. Mestre de 2021.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, afirmou durante entrevista ao Gaúcha Atualidade que a origem da vacina contra o coronavírus não é critério para autorização do registro. Nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse não acreditar que a Coronavac transmita credibilidade devido à sua origem. A vacina é uma parceria da farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. O presidente da Anvisa disse que é difícil precisar uma data para que a vacina comece a ser produzida, mas acredita que isso possa acontecer no primeiro semestre de 2021.
Eu tenho depositado a minha esperança nos primeiros meses de 2021. Me parece que seria uma expectativa razoável, tá? Mas sem definição. Ah, quando? Janeiro? Junho? Muito difícil dizer. Isso é um processo dinâmico, sujeito a eventuais necessidades de esclarecimentos. Vamos pensar, então, nos primeiros meses de 2021, eu acho que será bem razoável. Se tivermos a feliz surpresa de alguma coisa antes disso, que bom, tanto melhor. Se não, a gente se prepara. Eu acho que é bem sensato.
Antônio Barra reafirmou que para a Anvisa não importa a origem da vacina, mas sim a segurança, a qualidade e a eficácia do produto. A primeira licitação da estação rodoviária de Porto Alegre, que poderia ter sido em setembro, agora não tem data prevista para ser publicada. O governo gaúcho pediu ao Tribunal de Contas do Estado que realize uma reunião conjunta entre integrantes da AGERGS e do Ministério Público. O objetivo é decidir a linha de ação para evitar que o edital seja questionado tão logo lançado. A crise no setor de transportes de passageiros é um agravante. As empresas têm acumulado prejuízos com a diminuição no número de passageiros. Subiu para 203 o número de atendimentos a pessoas com sintomas de intoxicação alimentar em Shangri-La desde sábado. Na terça-feira, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou que está investigando as causas do surto. Os municípios de Cidreira, Imbé, Torres, Sapiranga, Gramado e Canela também relataram casos de pessoas com sintomas de diarreia e vômito. A suspeita é que a causa do surto sejam picolés da marca Frutibom. Por uma medida cautelar, os produtos foram interditados. A empresa nega as acusações e diz que aguarda os resultados de análises.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, temperatura de 24 graus, 12 horas e 59 minutos. Os três suspeitos que sequestraram a médica Tamires Gemelli da Silva Mignoni, de 30 anos, no norte do estado, pediram o valor de R$2 milhões para o resgate. Ela foi encontrada em um cativeiro no município de Cantagalo, no Paraná.
Os dois homens e uma mulher foram presos depois de 128 horas mantendo a vítima como refém. Ela foi abordada por dois deles em Erechim na última sexta e solta ontem, no início da noite, no Paraná, próximo da cidade onde familiares dela residem. A ação foi conjunta entre as três polícias do Sul. De Erechim, a médica foi levada para duas cidades catarinenses e depois para Cantagalo, no Paraná. O primeiro contato dos sequestradores foi sexta passada, o segundo anteontem e o último na quarta-feira, quando ela disse estar bem. Após monitoramento e investigação, o cativeiro foi descoberto. Tamires foi liberada e está com a família. Foram presos um taxista, uma dona de casa e um vigilante de banco, todos de Laranjeiras do Sul, cidade que o pai dela é prefeito. Um quarto suspeito é procurado. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
O ex-vice-prefeito de Santa Maria do Herval, Adélcio Halbert, de 55 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira no bairro Boa Vista do Herval. O empresário estava em casa com a esposa quando um atirador, do lado de fora da residência, disparou duas vezes. A polícia investiga as motivações do crime. Um dos tiros acertou a cabeça do ex-vice-prefeito. Adélcio foi encaminhado em estado grave ao hospital e passou por cirurgia durante a madrugada. A polícia faz buscas. Em instantes, Polícia Federal afirma que senador flagrado com R$30 mil na cueca liderava esquema de desvio de recursos destinados ao combate à pandemia em Roraima.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O ex-secretário de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro e ex-vice-presidente jurídico do Flamengo, o advogado Carlos Portinho, assumirá a vaga no Senado deixada por Harold de Oliveira. O parlamentar morreu na noite de ontem em decorrência de falência múltipla dos órgãos causada por complicações da Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo do inquérito que investiga o senador e ex-vice-líder do governo Jair Bolsonaro, Chico Rodrigues, do Democratas, flagrado com dinheiro na cueca. Os investigadores afirmam que ele liderava um esquema que desviava recursos da pandemia destinados ao estado de Roraima. O relatório destaca que o senador atuava como se fosse um gestor paralelo da Secretaria de Saúde, cobrando a liberação do dinheiro de emendas parlamentares. A defesa afirmou que Chico Rodrigues jamais interferiu indevidamente em prol de interesses privados.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, mais cedo, às 18h40. Boa tarde.